Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
3 de maio de 2025. Bom dia e bem-vindos a Era Uma Vez o Verbo, o 21º episódio do seu programa RLX Rádio Lisboa. Um programa onde se fala de tudo e de nada e se conversam com pessoas que dão a sua visão do mundo e se expõem aqui. Um espaço onde somos tudo e ninguém ao mesmo tempo, personificando emoções e estados de ser que não se encontram em nenhum outro lugar. Estaremos à conversa com Daniela Mata, uma jovem criativa, designer, gráfica, ilustradora e autora que dá voz às causas e ideais em que acredita. Natural de Almada, reside no Conselho do Seixal, onde se dedica à defesa dos direitos dos animais, igualdade de género e inclusão, entre tantas outras, através dos seus trabalhos gráficos. Antes de passarmos a esta entrevista, ouviremos na voz da nossa já habitual colaboradora dois poemas escritos pela Daniela, intitulados de Sou Alguém e Anatomia de uma Lágrima. Esperemos que seja do vosso agrado.
Sou alguém, mas quando a faca roça o pescoço, sou só carne, sou só osso. Sou só peixe, sou só pele, sou só leite, sou só mel. Sou um touro numa arena, uma morte pequena, sou as asas numa gaiola, comodidade fantasma da tirania que viola. Estou na água que te irriga, estou no grito que te intriga, ainda sou alguém, quando te chego à barriga. Anatomia de uma lágrima. O coração às vezes muda e torna-se mar alto em dia de mau tempo. Vem daí a dor no peito, vem daí todo o lamento. E o cérebro às vezes transforma-se em céu que nunca fica cansado. É de lá que vem a tontura, é lá que o mar é agitado. E os dois de mão em mão tornam-me a mim tempestade. E é daqui que vem a cegueira, é aqui que nasce a saudade. E vem o mar e vem o céu, e os dois encontram-se a meio caminho. O temporal chega-me aos olhos e diz que é hora de sair do ninho. É daqui que vem a lágrima, o alívio das nuvens que sai a tremer. É assim que nós choramos, é quando começa a chover.
Arrasto com os pés, o tempo prende-o contra o chão e tento levá-lo ao meu ritmo. Ao espelho anoto e noto nas mudanças do dia, à espera que o meu corpo deixe de mudar. E agarro as tuas mãos como se agarro o segundo, enquanto adormecemos vão-se soltando. E agarro as tuas mãos como se agarro um segundo, enquanto adormecemos vão-se soltando. Que o sangue circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia. Que o sangue circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia. Segundo, enquanto adormecemos, vão-se soltando. E agarro as tuas mãos como se agarro. Segundo, enquanto adormecemos, vão-se soltando. Que o sangue circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia. Que o sangue circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia. Que o sangue circule, que o sangue circula, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia. Que o sangue circula, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia. Que o sangue
Marta é ilustradora, designer gráfica e autora. Procura ativamente novos desafios que se alinhem com os seus valores. A sua dedicação à defesa de direitos animais, igualdade de género e inclusão transparece nos seus projetos, tornando clara a sua preocupação em advogar pelas causas em que acredita. Marcos dignos de nota incluem a publicação do livro infantil Quando Te Conheci, a presença do projeto de Ghost Off na Mostra Nacional de Jovens Criadores em 2022, mostra esta em que se sagrou vencedora nacional na categoria de ilustração com o livro ilustrado Glacialis, um ano mais tarde, procurando continuar a trabalhar em projetos irreverentes e inovativos que marquem o panorama criativo nacional e internacional.
Ouvimos o nosso primeiro momento musical, de nome Que o Sangue Circule, de Ana Lua Caiano, ao qual se seguiu, na voz de Marta Almeida, a apresentação da nossa entrevistada e cuja conversa transmitimos a partir de agora. Olá Daniela, obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa. Diz-nos, quem é Daniela Mata?
Olá Carmen, obrigada pelo convite, antes de mais. Então eu sou designer, ilustradora e também escrevo um bocadinho, apesar de não ser full time. E é isso, tenho a sorte de o meu trabalho ser aquilo que eu gosto de fazer, por isso o que eu sou passa muito pelo meu trabalho também.
Fala-nos um pouco como é que surgiu este gosto pela ilustração e como é que chegaste à escolha de seguir esse rumo.
Eu desde pequenina que gosto muito de desenhar. Os meus pais diziam que quando eu era pequenina, nem me lembro, mas diziam que quando eu era pequenina o meu brinquedo preferido era caneta e papel, andava sempre comigo. E então sempre foi algo que eu gostei muito de fazer, mas nunca pensei, quando era mais nova, nunca pensei que era isto que eu ia seguir e que podia ser o meu trabalho, porque na altura ainda havia um bocadinho aquele estigma do quem vai para a arte, pronto, ou é pintor ou não é nada. E depois realmente tive professores muito bons que viam o meu potencial e que me incentivaram, e foi isso que eu acabei por seguir, e ainda bem, acho que é um privilégio poder fazer aquilo que gosto como o meu trabalho.
O que é que te diferencia enquanto mulher criativa?
Já me fizeram várias vezes essa pergunta. Eu na verdade não gosto muito de pensar que as coisas nos diferenciam enquanto mulheres. Eu gosto de pensar que todas temos os nossos pontos fortes, é verdade, mas não acho que eu me destaque mais do que outra mulher criativa. Acho que, porque lá está, porque todas temos os nossos pontos fortes e eu posso ser melhor nisto e outra pessoa é melhor naquilo. E acho que é muito importante, principalmente neste meio criativo, não olhar tanto para as coisas como uma competição ou para nos destacarmos, mas sim dar o nosso melhor, porque se nós nos mantermos verdadeiras àquilo que realmente somos e àquilo que gostamos de fazer, acho que o nosso lugar vai nos encontrar, e não somos nós a encontrar o nosso lugar, acho que depois as coisas se encaminham mais ou menos, e acho que cada uma encontra o seu lugar e nos complementamos entre nós.
Já tens ilustrado alguns livros, aliás, o teu primeiro prémio foi através de um conto, não foi?
Sim, foi um livro ilustrado, um álbum ilustrado, neste caso não foi publicado de uma forma tradicional, através de uma editora, foi mesmo só digital, que é o Glacialis, e o meu primeiro prémio foi na Mostra Nacional de Jovens Criadores em 2023, se não me engano. O meu intuito era só expor, porque os projetos selecionados são expostos, aí não estava toda à espera de ganhar, mas foi uma boa surpresa, claro que sim.
Foi uma boa surpresa, e como é que sentes perante esse reconhecimento?
Foi ótimo, claro, aquilo era o país inteiro, os jovens do país inteiro podiam concorrer, não é? E só ser selecionada para mim já era um privilégio, e depois ter ganho, e sendo um prémio monetário também me ajudou a... porque o projeto fala um bocadinho sobre as alterações climáticas, direitos dos animais e isso tudo, e então depois acabei por doar o prémio a uma associação com quem eu me relaciono bem, e então claro que sabe bem podermos fazer o bem através daquilo que nós mais gostamos de fazer, não é? É uma bola de neve no bom sentido.
Falaste aí no conto, mas tens já ilustraste alguns livros, nomeadamente o meu, Pelo Buraco da Fechadura, e o Quando Conheci. Como é que é o processo de criação dessas ilustrações, tendo em conta que são textos de outras pessoas?
É assim, o primeiro livro que eu ilustrei, na verdade, na minha vida, foi um conto meu, que eu escrevi, e então foi um processo um bocadinho diferente, porque a história veio dentro da minha cabeça e as ilustrações também. Sendo um texto de outra pessoa, é um processo diferente, claro, porque primeiro tenho de me inteirar do texto, tenho de me inteirar da história, tenho de ver o que é que aquela história me faz sentir a mim, mas pensar o que é que aquela história vai fazer sentir ao público-alvo, por norma é um público infantil-juvenil, e depois é adaptar aquilo que eu faço e o meu estilo de ilustração a uma história Ou seja, eu tenho que pensar no público, mas também tenho que pensar naquilo que o autor ou que a autora visualizaram ao escrever essa história. O que para mim não é muito difícil, porque eu penso nas coisas de uma forma muito visual, não é? Mas é tentar encontrar esse balanço entre o público, o autor e o meu estilo. E é isso. Tem corrido bem, até agora.
Pelo Buraco da Fechadura é um livro infantil que traz uma abordagem delicada e sensível sobre o período de isolamento vivido durante a pandemia. A narrativa é centrada na perspectiva de uma criança. Com um título inspirador e metafórico, essa visão limitada, por apenas um buraco, simboliza o confinamento e a impossibilidade de explorar o exterior, mas também ressalta a curiosidade, a imaginação e a capacidade de criar novos mundos, mesmo em um espaço reduzido. A criança, através de sua imaginação, consegue transformar o isolamento em um momento de descoberta e aventura, ressignificando a ideia de estar preso em casa. O processo de ilustração deste livro foi inspirado justamente por essa dualidade, a limitação do olhar e a amplitude da imaginação. As ilustrações procuram traduzir esse sentimento, utilizando ângulos e composições que remetem ao olhar curioso da criança através da fechadura, mostrando apenas partes do cenário, mas com detalhes que sugerem muito além do que é visível. A paleta de cores é alegre e traduz o florescimento da imaginação e das emoções das crianças numa situação extrema como foi o isolamento social. Cada ilustração foi cuidadosamente trabalhada para criar uma conexão visual com a narrativa, utilizando elementos como luz e cor para representar a mudança de humor e as descobertas da criança. O traço das ilustrações também carrega um toque lúdico, reforçando o olhar infantil sobre o mundo, com formas simplificadas e cores que evocam sentimentos de conforto, mas também de curiosidade. Ao ilustrar esse livro, o objetivo foi, além de acompanhar a narrativa, criar uma ponte emocional com o leitor, especialmente as crianças, que, como a personagem, também viveram esse período de forma única, e que também elas saíram dele sendo alguém diferente, mais empático, mais paciente e, acima de tudo, a valorizar aquilo que é o convívio e o amor entre nós humanos.
Casa abandonada no meio da rua não é favor de homens tão quentes, de homens doentes que nem sentem dor. Casa abandonada no meio da rua não é favor de homens tão quentes, de homens doentes que nem sentem dor. Venham quebrar para que venham, venham partir para que venham. Se aqui ninguém vive nem o vazio viverá. Venham quebrar para que venham, venham partir para que venham. Se aqui ninguém vive nem o vazio viverá.
casa abandonada no meio da rua não é favor. De homens tão quentes, de homens doentes que nem sentem dor. Casa abandonada no meio da rua não é favor. De homens tão quentes, de homens doentes que nem sentem dor. Venham quebrar, para que venham, venham partir, para que venham. Se aqui ninguém vive, nem o vazio viverá. Venham quebrar, para que venham, venham partir, para que venham. Se aqui ninguém vive, nem o vazio viverá.
Se não mudou o medo aqui. Acho que tenho um medo grande, mas há um ou dois piores. Medo deste medo não passar, medo que hajam medos maiores. Já encontrei um medo novo, mas escrevê-lo ainda não pude. Se não mudou o medo aqui, há ainda lugar onde mude? Já escrevi que o medo és tu, já escrevi que o medo sou eu. Já mudei de medos e de ideias, já encontrei um medo que cedeu. Já tentei pensar no tempo e noutras coisas que me acudam, e veio o medo de perceber que até estes medos mudam. Meia dúzia de medos novos e nem meia dúzia de versos. O melhor é não escrever, nem os iguais, nem os inversos. É que é sempre a pensar neles que deixo de os contar pelos dedos. Vou escrever sobre outra coisa. Há que não pensar em medos.
Escutada a canção Casa Abandonada, de Ana Lua Caiano, escolha musical de Era Uma Vez o Verbo, para o décimo episódio de 2025, o poema Se Não Mudou o Medo Aqui, também da autoria de Daniela Mata e cuja conversa continuamos de seguida.
Uma ilustração é por si só uma história, não é? Consegues contar uma história através de uma ilustração sem ter as palavras. Que tipo de temas é que tu ilustras?
É assim, por norma, as ilustrações que eu faço, as minhas peças que eu faço para mim, não em trabalho, não é? Faço sempre, por norma, ilustro causas. Eu passo muito pelas causas da proteção animal, alterações climáticas, natureza, etc. Então passo sempre muito por aí, mas acaba por ser um bocadinho o que me inspira. Por exemplo, agora estou a trabalhar numa ilustração do José Saramago e da mulher dele, da Pilar, da viúva dele, porque vi um documentário deles há pouco tempo e foi uma coisa que mexeu muito comigo e gostei imenso. E então é a minha forma de pôr cá fora aquilo que eu sinto em relação, seja o que for, algo que me inspira, algo que me inquieta.
As tuas ilustrações são feitas como? São feitas com pincel, com lápis, são digitais? O que é que usas, no geral?
Eu às vezes ainda uso os métodos analógicos, normalmente carvão, mas é só para esboçar, é mesmo mais para esboçar, porque normalmente as peças finais são todas feitas em digital, o que na verdade eu não adoro, porque eu gosto muito, eu não sou muito pró-tecnologia e gosto imenso dos meios mais analógicos, mas a verdade é que o digital facilita muito, mesmo em termos de eu ilustrar no digital, posso ilustrar em qualquer lado, não é carregada, é uma vontade diferente, e a longo prazo também é mais barato. E também tento pensar nisso tudo enquanto jovens artistas, infelizmente, mas sim, por norma é mais digital o meu trabalho.
Qual é a importância de ter ideais e valores e como é que se devem reivindicar os mesmos através da tua criação, da tua arte, como é que os desenvolves? Perguntando porque as tuas ilustrações, como tu referiste, normalmente focam causas como o direito dos animais, a sustentabilidade do planeta, etc., a natureza, e como é que, qual é que é a importância de teres e manteres esses ideais e transpô-los para as tuas criações?
É assim, eu acho que para mim é, junta-se o útil ao agradável, porque é obviamente aquilo que eu gosto de fazer. E eu posso brincar um bocadinho com o meu ativismo dessa forma, ou seja, o meu ativismo não tem que ser uma coisa tão linear como se calhar é para outras pessoas, e eu posso trabalhar esse ativismo através da arte, se bem que eu acho que a arte, meter arte cá fora e meter peças cá fora para o público no mundo, é sempre um ato de ativismo, no fundo, quer queremos, quer não, nós nunca sabemos como é que a pessoa vai interpretar aquilo e que ideia é que uma obra pode explotar, mesmo não sendo esse o seu objetivo inicial. Mas eu acho super importante nós termos essa consciência que tudo aquilo, é tal como tudo aquilo que nós dizemos tem um impacto, tudo aquilo que nós fazemos, peças de arte, livros, seja o que for, nós não sabemos a ideia que pode explotar noutra pessoa e é o tal efeito borboleta, não é? Nunca sabemos o impacto que pode vir a ter no mundo, Por isso é fazer a nossa parte como podemos e, neste caso, é um privilégio poder fazê-lo com o que eu gosto.
Quais são os teus hobbies? Parece que aquilo que nós temos estado a falar aqui é tudo muito tranquilo, muito bonito, muito alegre, mas é o teu trabalho, de facto.
É.
E, para além disso, já falaste também que escreves, quais são os teus hobbies?
Sim, é assim, os meus hobbies, lá está. Por vezes é um bocadinho difícil desenhar essa linha entre os hobbies e o trabalho, porque é algo que eu gosto genuinamente de fazer. Mas, ao contrário do que muita gente acha, é um trabalho muito taxante, principalmente a ilustração, porque não é uma coisa tão regrada como o design e como a escrita, e é uma coisa muito criativa que exige muito de nós a nível emocional, não é? A criatividade não é uma coisa constante, e então às vezes é mesmo preciso parar um bocadinho e fazer essas pausas, e eu gosto muito de ler, lá está, também passo um bocadinho pelo escrever, mas gosto mesmo muito, muito de ler. E também meto um bocadinho na música, às vezes guitarra, piano. Eu tinha aulas de voz quando era mais nova e então passo um bocadinho por aí, mas é mesmo, são mesmo hobbies, lá está, não é algo que eu quero levar para um rumo mais profissional, é mesmo uma terapia para mim.
E é uma boa terapia, porque de facto ouvindo-te a tocar e a cantar, porque não falaste aí no canto, mas também tens uma bonita voz e cantas muito bem. Acho que tudo aquilo que tu tens apresentado é tudo muito criativo, mas é tudo muito, muito consistente, porque tu enveredas por caminhos que de facto a arte é isso que nos dá. A arte não é uma coisa, não é um caminho único, não é? E tu consegues expandir-te para vários caminhos dentro do que é a arte.
Nice. E há vários ramos que acabam por se interligar entre si.
Exatamente, exatamente. Aqui a questão de que tu acabas por ser uma criativa polivalente, não é? Não tens o teu trabalho na área de ilustração, mas ao mesmo tempo esses hobbies, que são também criativos, acabam por te ajudar a elevar-te, não é? Enquanto pessoa.
Exato.
E enquanto artista.
Exato.
Também. Tu falaste aí que escreves o quê? Poesia? Achas que a poesia nos tempos que correm ainda é relevante?
O que eu escrevo mais, assim, eu não escrevo muito, não escrevo tanto como ilustro nem como desenho, então pouco mais ou menos. A escrita é mesmo assim, às vezes eu sinto essa necessidade, ou algo que eu não consigo expressar tão bem numa ilustração, ou que não me apetece ilustrar, e então vai, por norma é poesia, sim, às vezes também contos, mas mais poesia. Eu quero acreditar que sim, que a poesia ainda é relevante hoje em dia, porque eu acho uma área tão, tão importante, a literatura no geral, não é? E eu sei que na minha geração e nas pessoas mais novas cada vez mais se está a perder e cada vez há menos leitura, mas eu acho super importante mesmo, acho que é uma área, acho que nos muda e que nos molda enquanto pessoas, não é? E que trabalha muito a nossa empatia, principalmente trabalhos não só de poesia, mas também de ficção, porque ajuda-nos a ver a vida de um ponto de vista de outra pessoa, ou seja do que for. Não, acho que é muito um trabalho de empatia ler também, e eu gosto muito por causa disso. Mas tenho muita pena que haja pessoas, e eu conheço muita gente, infelizmente, que não vê essa beleza e que não percebe a importância da literatura no geral e da poesia, especialmente.
E como é que surgiu escrever poesia na tua vida, às vezes?
Eu acho que também vem um bocadinho da música, porque lá está, como eu tinha aulas de música quando era mais nova e cantava e tocava e tudo mais, e às vezes começava a escrever músicas, mas coisas de miúda, mas acho que ficou esse bichinho. E então, para mim, a poesia é uma coisa super vasta, as pessoas ainda acham que poesia tem de rimar e vai muito além disso, não é? Mas eu acho que vem um bocadinho daí, ficou esse bichinho e de vez em quando ainda tem de sair. E depois dá para ligar, lá está, muito facilmente com a ilustração, eu posso ilustrar. Muitas vezes eu escrevo um poema que vem de uma ilustração que eu fiz, ou às vezes ilustro um poema que eu escrevi primeiro. E está muito ligado ao meu trabalho no dia-a-dia, lá está, por isso acaba por sair de uma forma natural.
E o que é que se torna mais fácil? É ilustrar através das palavras ou escrever um poema ou um texto através de uma imagem?
Eu diria que para mim é mais fácil escrever por um único motivo, é que eu acho que sou muito mais exigente comigo mesma na ilustração. Acho que sou muito mais perfeccionista e muito mais... Tenho aquele imposter syndrome com a ilustração e com o design do que tenho com a escrita. Lá está, por uma única razão, que é a ilustração e o design são o meu ganha-pão, não é? E a escrita é um hobby, que apesar de estar ligado a estes dois, acho que lá está, não define tanto se eu vou viver bem ou não, e se eu, porque neste momento, se calhar um dia pode vir a mudar, mas neste momento lá está, passa mesmo por um hobby, apesar de estar ligado ao resto.
És uma adepta do veganismo, do yoga, de práticas ancestrais que promovem o bem-estar, a sustentabilidade, os direitos dos animais, o ambiente. Queres-nos falar um pouco sobre isso?
Sim, então, eu sempre, desde muito pequenina, que admirava imenso as pessoas que eram vegetarianas e eu sempre soube que um dia queria ser, mas era mais numa de... porque era moda, eu não tinha tanta essa noção, não, lá está, era uma miúda e não tinha essas preocupações, não é? E depois comecei a crescer e comecei a juntar dois mais dois e comecei a perceber que no fundo não havia grande diferença entre os animais que eu comia e os animais que eu dava festinhas e que eu achava fofinhos. Então inicialmente foi mais por uma razão mesmo dos direitos dos animais, e o veganismo é isso mesmo, a dieta em si é plant-based, não é? Mas o veganismo inclui tudo, é não frequentar, por exemplo, zoos, nada que envolva a exploração de animais. Então inicialmente foi mais por essa questão e continua a ser o meu principal motivo, mas depois comecei a me informar imenso, e é um tema que eu gosto imenso de estudar, os impactos que tem no planeta, em comunidades desfavorecidas, indígenas, etc. E acho que é um tema que vale muito, muito a pena as pessoas informarem-se sobre, porque realmente mudou o meu outlook, lá está, mudou a minha vida. O meu trabalho anda muito à volta disso, aquilo que eu faço anda muito à volta disso, e é verdade que custa um bocadinho ao início mudar os hábitos, mas acho que é o que custa é ínfimo comparado às consequências que pode ter não fazermos. E então eu acho que é, e o veganismo é aquilo que nós podemos fazer que mais impacta tudo, quer os animais, quer a nossa saúde, quer as emissões de CO2, a sustentabilidade, tudo. É mesmo uma mudança que pode parecer grande, mas depois percebemos que não muda assim tanto na nossa vida, no dia-a-dia, e tem um impacto ótimo em todos à nossa volta, incluindo no planeta.
Da tua experiência ou daquilo que consegues observar, obviamente que isto é uma pergunta que tinha muito para nós falarmos, mas qual é a tua perspectiva em termos de quem são as gerações que têm mais facilidade em adaptar-se ao veganismo?
Eu acho que isso é uma questão de personalidade, mas no geral eu diria que obviamente são as pessoas mais novas que por norma estão mais abertas a experimentar, se bem que eu conheço muitas pessoas mais velhas da idade, já dos meus avós, que gostam e querem mesmo aprender mais e que experimentam. Agora implementar mesmo como um lifestyle e levar a sério e ser a 100%, eu acho que sem dúvida são as pessoas mais novas que estão mais abertas, que estão mais dispostas a fazer essa mudança.
The Ghost Off é sem dúvida, pelo menos foi aquilo que tu referes, o projeto que mais te orgulhas e que mais te marcou e também com o qual mais aprendeste. Porquê?
É verdade, esse projeto na verdade é mais um daqueles projetos que junta a ilustração e a poesia. E é um bocadinho aquilo que eu estava a falar há bocado, de nos pormos nos pés de outra pessoa, neste caso de outro animal. Basicamente os poemas são escritos de um fantasma de um animal que já morreu. Por norma, foi um projeto que envolveu muita pesquisa e muito estudo, porque eu estudei muito como é que a indústria trata cada espécie diferente, para perceber como é que seria a experiência daquele animal. E depois ilustrava então o fantasma desse animal e usava isso como uma forma de ativismo para as pessoas perceberem aquilo que o animal tem de passar até chegar aos seus pratos, ao circo, seja o que for. E então acho que foi mais um exercício desses de empatia, não só para mim, para o escrever, mas também para as pessoas que o leem. E então foi um bocadinho exaltar aquilo que eu estava a dizer há bocado, do ler é importante, metemos nos pés de outra pessoa, e neste caso foi levado ao extremo, porque aquilo é literalmente como se fosse escrito, não por mim, mas por, neste caso, um fantasma de vários animais, pois cada poema é um animal diferente.
Esse reconhecimento e os prémios que tens ganho têm feito a diferença? Como é que as pessoas te veem em função desse reconhecimento?
Sim, eu acho que estes prémios trazem sempre um bocadinho mais de renome, não é? Não é de todo isso que eu procuro, claro que me orgulho imenso, mas acho que faz parte, até porque esse renome acaba por trazer mais visibilidade ao meu trabalho, não é isso que eu quero, é que principalmente as minhas peças do lado do ativismo cheguem ao máximo de pessoas possível, e então ganhar estes prémios ajuda imenso nisso, porque traz visibilidade ao meu trabalho, por isso eu agradeço imenso, sai-me do pelo, mas tem compensado.
É porque tu és uma pessoa super simples, muito humilde, e de facto aquilo que tu referes, que esses prémios não são para te elevar enquanto pessoa, enquanto ego, mas ao mesmo tempo para tu colocares e apresentares as causas sociais que tu defendes, e portanto acabas por usar esse,
Sim, é mesmo para trazer visibilidade àquilo que eu quero pôr lá fora. Não a mim enquanto pessoa, nem enquanto artista, é mesmo ao meu trabalho só.
Eu acho que aquilo que tu falas aí, né, em questão da empatia, dos valores e a ação que tu tens face a essas causas sociais, tem que andar sempre de mãos juntas, porque se estiverem isoladas não funciona, certo?
Claro, claro que sim. E acho que elas acabam por se interligar de uma forma natural, não é?
Sim, isso numa... teoricamente, porque na prática nem todas as pessoas conseguem agir em função dos seus próprios valores e dos seus ideais, não é? Muitas vezes há uma contradição e acaba por ser difícil pôr em prática aquilo que se, de facto, defende.
Exato, é a chamada dissonância cognitiva.
Portanto, as novas gerações, é aquilo que eu tenho me apercebido, é que, de facto, vocês... que são as gerações mais novas e que têm, alguns de vós vão conseguindo exatamente fazer isso, usar os valores que têm, os ideais, e agir em função deles, não virar-lhes as costas.
Porque muitos desses ideais exigem que nós olhemos para dentro e que olhemos para nós e que mudemos muitos dos hábitos que nós temos. Isso não é uma coisa fácil de fazer. E então acho que exige muito esse tempo para nós e não é fácil, muitas vezes não é fácil, mas eu acho que compensa, no final é o nosso, acho que é um dever, todos
nós. Como perspectivas o futuro em termos do planeta, daquilo que tu defendes e também do teu trabalho, face ao teu trabalho?
É assim, às vezes eu acho que é um bocadinho difícil estarmos otimistas quando vemos o estado das coisas, mas eu tento sempre manter um espírito minimamente otimista. Eu acredito profundamente que nós temos tudo aquilo que precisamos para dar a volta ao estado em que o mundo está. Temos é de querer e temos de pôr as mãos na massa e temos de nos unir, porque é assim que as coisas se fazem, não é? Porque se nós todos pensarmos, eu fazer isto não vai fazer diferença nenhuma, se toda a gente pensar assim é que não se faz mesmo nada. Então acho que se todos nós fizermos um bocadinho e cada um sentir que, ok, eu fiz a minha parte, já é meio caminho andado para as coisas irem ao sítio. A nível de tudo, seja a nível político, seja a nível ambiental, a nível moral e ético, causas sociais, seja o que for, acho que é muito importante nós nos mantermos ativos. E deixa-me um bocadinho triste, porque também há muito... Eu sinto que há metade da minha geração que é super ativa, mas tem mesmo de ser super hiperativa para compensar pela outra metade que simplesmente se desliga disto tudo, porque isto não me interessa, isto não me afeta a mim. E então eu sinto que se todos ajudássemos um bocadinho seria mais fácil, mas pronto, quem ajuda, acredito que o faça de bom grado e lá está, e muitas vezes puxa as pessoas que não se interessam tanto inicialmente, porque começam a perceber que, ok, se esta pessoa faz isto e isto e isto, por alguma razão é... E eu se calhar vou ter que começar a ser mais ativo e a falar sobre isto e a aprender. Então acho que é isso, é cada um fazer a sua parte.
Eu estive aqui a pesquisar algumas coisas e vi que, não sei se conheces a performer, artista plástica Marina Abramović.
Sim, sim.
Ela tem performances fantásticas, não é? E de facto põe em causa a condição humana e os nossos comportamentos enquanto pessoas, não é? E ela, há uma coisa que ela refere, que estar pronto a falhar o facto de sermos criativos, de ser criativo, de se criar algo novo, estar pronto a falhar é o que faz um grande artista. Tu achas que é importante sair da área de conforto para fazer algo diferente e para chegar a outro público?
Eu diria que sim, até porque isso passa. Eu passei muito por isso e acho que qualquer artista, na verdade, que tenha encontrado o seu estilo, passou. Porque um artista não encontra o seu estilo assim. Nós não começamos a desenhar e de repente é assim que nós gostamos de desenhar. Acho que qualquer jovem artista passa muito por aquela coisa de desenhar bem é desenhar de uma forma realista, e então é um processo que a mim levou-me anos, e há pessoas a quem leva muito mais, de começar a desenhar. Ou seja, eu só comecei a ver o meu trabalho reconhecido quando eu comecei a desenhar e deixei de pensar no que é que os outros iam achar. Eu comecei a desenhar como fazia sentido a mim, o que é um bocadinho contraditório, não é? Porque eu desenhava a pensar como é que ele ia ser, como é que o trabalho ia ser visto, e ele não se destacava, e quando comecei a desenhar sem pensar nisso, foi quando ele começou a destacar. E lá está, isso foi super sair da minha área de conforto, porque a arte é para ser vista, não é? E então, obviamente, nós estamos a desenhá-la sempre a pensar como é que ela vai ser interpretada, e como é que ela vai aparecer nos olhos do outro. E então só fazer esse exercício de desenhar para nós, fazer aquilo que nos faz sentido naquele momento, acho que já é sair da nossa área de conforto. Por isso, eu acho que esse é um ótimo exemplo para aquilo que a Carmen estava a dizer, mas acho que sim, que é super necessário, sem dúvida.
O que é que te entristece mais na humanidade e nos tempos que correm?
Eu gosto de acreditar que muitas das pessoas que fazem as coisas menos bem, hoje em dia não o fazem propositadamente e que um dia eventualmente vão perceber que não o fizeram e vão tentar melhorar e vão tentar ser perdoadas, etc. O que me deixa mais triste é efetivamente aquelas pessoas que nós vimos, pessoas e movimentos, etc., que nós percebemos que têm esse objetivo e que sabem que estão a fazer mal e que é esse o seu objetivo. São pessoas más no seu corpo e não devido que tenham os seus traumas também. Mas acho que é a necessidade de magoar o próximo, sentir a necessidade de magoar o próximo e lá está a ter um impacto negativo. Nós temos aqui tão pouco tempo, acho que devemos aproveitá-lo para pôr amor cá fora e não o oposto. Então é isso que me deixa mesmo, mesmo triste. Acredito que, eu acho que qualquer pessoa pode mudar e qualquer pessoa se pode redimir, mas hoje em dia está, efetivamente, nós vemos o estado em que o mundo está e há obviamente pessoas, líderes políticos, etc., cujo único objetivo... Ou seja, todos os seus objetivos vêm de um lugar de ódio e vêm de um lugar de divisão. E é isso que genuinamente me deixa triste, porque ainda por cima são pessoas de alto poder, não é? Que têm um impacto enorme naqueles à sua volta. E então são esse tipo de situações que me deixam às vezes um bocadinho assim com menos esperança. mas é isso, é continuar a fazer a nossa parte e esperar que não seja tarde demais e que isto ainda vá ao sítio.
És uma pessoa, uma mulher de fé. Acreditas em algo superior a ti?
Sim, eu não sigo nenhuma religião, mas acredito sem dúvida que existe algo maior e que existe uma força maior. E admiro imenso a religião no geral, várias religiões. Acho que é uma coisa super bonita quando é feita para o bem, lá está. Porque é um exercício de fé, lá está, de acreditar em algo que não é palpável e que não podemos ver. Eu pessoalmente nunca senti necessidade de definir para comigo mesma o que é esta coisa maior em que eu acredito. Se calhar um dia vou sentir, quem sabe. mas neste momento sinto-me super em paz com isto. Gosto de acreditar que as coisas não acontecem por acaso e que há um caminho para todos nós e que existe efetivamente essa força maior. Simplesmente não sinto essa necessidade de definir, dizer que é Deus ou que é este ou aquele Deus. mas acho a religião no geral, as várias religiões, uma coisa super bonita e super inspiradora, na verdade, quando é usada para o bem, como é óbvio.
Alguma pergunta que tivesse à espera que eu te fizesse e que não te fiz?
Não, não de todo. Até algumas que me surpreenderam, mas pelo lado positivo.
E queres deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes da RLX Rádio Lisboa?
Eu vou repetir um bocadinho, mas é um bocadinho o que eu disse há bocado. É deixarmos amor enquanto cá estamos. Mesmo aquelas coisas que nós achamos que não vão ter impacto nenhum, façam na mesma. Porque nós nunca sabemos a ideia que pode explotar, a emoção que pode explotar em alguém e o que é que pode sair daí. É o tal efeito borboleta, mais uma vez. E então acho que todas as coisas, por muito pequeninas que nos pareçam, se vierem de um lugar de boa intenção, acho que vale a pena serem postas cá fora. Seja a arte, seja o que for. Em todas as áreas da vida.
Obrigada, Daniela. És uma mulher, uma pessoa linda. Por dentro e por fora.
Obrigada,
obrigada pela tua disponibilidade e por estares connosco neste programa.
Obrigada eu pelo convite.
Cansada, hei de sempre ver o mesmo quarto, o mesmo estrado e o mesmo lado desta rua. Cansada, hei de não sair desta tenda de pagar. Já nem gosto de comer. já nem gosto de compor, já nem gosto de testar. Sabes, 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 sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, 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 sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de testar. Sabes, 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 sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, 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 sabes. Já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar. Sabes, 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 sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, 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 sabes. Já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar.
Esta foi a entrevista a Daniela Cabasso da Mata, uma jovem talentosa ilustradora que com apenas 24 anos se distingue nas artes digitais e no modo como vê a humanidade, acreditando na esperança e num mundo mais tolerante, justiça e amor. Que tenha permitido a todos os ouvintes um momento único de reflexão e bem-estar, assim como foi gratificante para mim conversar com a Daniela, e que vos convida a estar connosco de hoje a 15 dias. A escolha musical para este episódio de Era Uma Vez o Verbo vai para Ana Lua Caiano, cantautora, compositora, produtora e artista portuguesa que concilia o género de música popular portuguesa com música eletrónica e hip-hop, através do uso de vários instrumentos como um microfone, teclado, loopstation, bombo e outros, para criar várias camadas de voz, percussão e melodias sobrepostas. No decorrer do programa, ouvimos dos seus álbuns de 2022 Cheguei Tarde a Ontem, de 2023 Se Dançar é Só Depois e de 2024 Vou Ficar Neste Quadrado, temas como Que o Sangue Circule, Casa Abandonada e Cansada. E ainda os que se seguem, Lobo Rouco, para finalizarmos com a música Deixem o Morto Morrer, uma cantora que vale a pena descobrir.
espelha na floresta, para ver se posa a copa ao cabochinho, que lobo, lobo do sul de pouco lobo, ainda corre a copa ao cabochinho.
Antes de terminarmos o nosso programa, a sugestão de leitura para uma altura de introspeção, como foi o início desta semana, e cujo apagão do dia 28 de abril gerou sensação de insegurança e incerteza e voltou a expor a fragilidade emocional de todos perante uma situação de crise. De Herberto Helder, Apresentação do Rosto, um autorretrato em prosa poética que mais de meio século após ter sido proibido pela censura, regressou para inquietar. Um mítico livro hino à liberdade de si e uma biografia da subjetividade singular e abstrata que todos somos. Na sua sinopse, podemos ler: há a tentação de escrever um texto inabitável, uma espécie de mapa solitário e limpo, diante do qual um engenheiro da fábula não possa maquinar o seu empenho de aventura humana com as palavras. Aqui fica uma rua. Aqui uma ponte. Aqui um parque. Aqui a mancha cerrada de sentimentos e ideias com o nome de bairro de gente. Antes da escrita, alguém disse: um momento, engenheiro, eu amaria uma superfície destituída de enigmas aonde ninguém chegasse, onde não houvesse uma casa paterna, sobretudo, e a perpetração da parábola do filho pródigo. É um texto que se destina à consagração do silêncio. A gente já pensou tanto, já teve mãos por tantos lados, já dormiu e acordou. Bom seria imaginar o espírito apaziguado, a reconciliação do pensamento com a matéria do mundo. Mestre, não me dês um tema. E então o texto principia a ser ferozmente habitado. Na epígrafe de Apresentação do Rosto, um fragmento do Lycophron, dito O Obscuro, que merece ser ouvido. E tudo será devorado pelo exército que avança em força. Todas as árvores de fruto até ao duplo tecido de sua casca. Todas as bagas selvagens que a fecunda montanha faz crescer. E toda a água secará nas ribeiras, onde se mitiga a negra sede dos que bebem a longos tragos. E de longe se provocará uma nuvem de flechas como uma cúpula formada sobre a cabeça dos soldados. E um alto nevoeiro, como uma sombra, ocultará o astro e o fogo se extinguirá. Mas há de florir o tempo de uma rosa de locres. Então, depois de haver tudo queimado como se queima um deserto de restolho, por sua vez, ele experimentará a fuga. Buscará o abrigo da barca como uma rapariga invoca e busca junto às sombras da noite, aterrorizado por uma espada nua. No final de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados a partir das 11 horas, agradeço mais uma vez a todos os que nos acompanharam e ouviram no decorrer desta hora de emissão, convidando-vos a estar connosco na próxima edição. Era Uma Vez o Verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada, de tudo o que somos, de nada que ninguém é.
Passada a valsa secou como pele de cobra.
Dores cobrem o chão como coisas violentas. Coisas que ainda coam com a água e evaporam. E agora, como os panteiros, corpos de homens abanam. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um morto morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um morto morrer. Chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas. Chega de chorar, deixei um morto morrer. Senhoras em pé, sombras paradas. Chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas. Chega de chorar, deixei um morto morrer.
Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.